significância, de menos importância, de não tanto fundamento, e acaba que o grito de socorro dessas crianças, que podem ser manifestados no silêncio, porque a violência psicológica muitas vezes precisamos estar prestando atenção ao comportamento das crianças, ao que elas querem dizer no não dito, justamente no não dito, tudo isso acaba sem ficar perceptível por conta dessa limitação. Então, esse trabalho também de desconstrução precisa acontecer com os pais, com os responsáveis, para que a gente consiga chegar lá, né? A escola, ela aparece como um dos principais espaços para identificar situações de violência. Como os professores e as equipes escolares, doutora, pode agir sem ultrapassar os limites, mas sendo agentes também de cuidado dessas crianças?
Vamos pensar o seguinte, João. A escola é quando a criança se torna pública, no seguinte sentido: antes, vivendo num ambiente privado, familiar, as suas necessidades são atendidas pelas pessoas que estão ali, frequentando aquela casa, convivendo com aquela criança. A partir do momento que uma criança passa a fazer parte de uma instituição de ensino, as suas necessidades são vistas por várias pessoas, por vários adultos. E esses adultos são a rede de proteção dessa criança. Então, quando a gente fala que a gente precisa do trabalho em conjunto com os professores, nós precisamos cuidar para também não sobrecarregar os professores num processo de investigação da realidade das crianças. Porque, na verdade, os professores, eles têm um papel fundamental de que são eles que convivem com essas crianças. Essas crianças têm mais horas de convivência com eles, muitas vezes, do que com os próprios pais ou com a própria comunidade. Então, nós precisamos garantir um suporte para que esses professores possam, sim, ser professores. Que é principalmente, se a gente pensar que ensinar é uma atividade humana necessária para a gente ser humano, a gente precisa permitir que os professores realizem essa atividade humana. E estar com o outro, escutar o outro, é algo que é aprendido. Então, a escola precisa ter um suporte para lidar junto com os professores com essas situações. Porque ali na escola é que a criança muitas vezes vai demonstrar que ela está vivendo alguma violação. Ela vai ter alguma mudança de comportamento brusca, ela vai ter, vai falar alguma coisa, ou vai desenhar alguma coisa, ela vai se expressar por meio das atividades que os professores organizam intencionalmente no meio educativo, de forma que algo é um sinal de alerta, que algo pode se tornar um sinal de alerta. E ao se tornar um sinal de alerta, esse professor, ele tem esse lugar de muita significação com a criança, porque ele é um adulto significativo para essa criança. E quando ele acolhe, ele tem que ter junto com a escola o como essa situação vai ser encaminhada. Não cabe a ele sustentar todo esse processo, mas na medida que ele sustenta o desconforto de escutar aquela revelação daquela criança, ele já possibilitou uma mudança no capítulo da vida que essa criança está vivenciando, muitas vezes sozinho.
É verdade. Esse limite que a gente precisa ter, né, bem pensado sobre a atuação e papel dos profissionais de educação, em todo esse cuidado é muito importante. Doutora Marcela, o Atlas, né, mostra que quase 87% das vítimas de violência sexual são meninas. O que é que a gente faz para trabalhar desde cedo uma educação baseada no respeito, na autonomia do corpo, em relações saudáveis, uma educação em que os meninos, né, passem a olhar para as meninas com mais cuidado, com mais zelo, e não só os meninos, toda a nossa sociedade, toda a nossa infância tem esse olhar de mais cuidado para as mulheres.
A gente precisa pensar junto o quanto a gente naturaliza na criação e na educação dos meninos o que o corpo feminino, ele é público. Ele é público para comentar, ele é público para satirizar, ele é público para rir. E isso está nas sutilezas, no dia a dia, nos comentários que nós, enquanto adultos, fazemos e essas crianças percebem. As crianças percebem movimentos mínimos, desde pequeno, com a gente. Como nós estamos, eles estão no primeiro momento do desenvolvimento fundido com a gente. Mas no processo de diferenciação, ele leva muito da gente. E é esse levar muito da gente que faz também ele internalizar, ele ou ela, internalizar a violência. Se essa criança percebe o corpo da mulher sendo totalmente público no seu dia a dia, dentro da sua família, na comunidade, dentro da sala de aula, essas
Aproveite
brincadeiras. elas são internalizadas. Então, por isso que a gente precisa, junto, entender que é preciso desconstruir e fechar um ciclo de que o corpo da mulher é passível de qualquer tipo de comentário, ou ainda é um corpo que precisa estar constantemente enfrentando as violências cotidianas, físicas e sexuais. E meninos aprendem isso. E mais do que isso, meninos hoje são orientados e são agrupados para odiar o corpo de meninas. Então, o ódio é ensinado. Alguém ensinou esse ódio para esse menino. Só que chega um ponto que a gente precisa olhar de que forma que as pessoas que estão em volta desse menino precisam ser responsabilizadas também. A violência contra a mulher, contra a menina adolescente, ela chega não só pela via do seu colega, mas também pela via institucional. Essas meninas também escutam brincadeiras sobre os seus comportamentos de professores, de outros servidores, de outras pessoas que estão no seu cotidiano, né? Então, a gente precisa trabalhar junto com um enfrentamento que seja coletivo. Não é algo que a gente, responsabilizando o assediador e tirando ele de cena, a gente vai conseguir que essa menina cicatrize o que ela vivenciou. Isso precisa ser um enfrentamento nosso, é um problema nosso. Não só dessa menina que enfrenta uma piada cotidiana sobre a roupa que escolheu, sobre a música que escuta, sobre o sonho que ela tem, né? Então, a gente precisa enfrentar isso junto.
E parece que toda essa questão relacionada à violência contra a mulher, né, da falta de cuidado que é ensinada desde criança na nossa sociedade ao corpo feminino, como a senhora falou, tem sido potencializado tudo isso nas mídias sociais, nas redes sociais. Parece que as redes sociais, elas vêm vindo para inflar discursos de ódio, também discursos relacionados à violência contra crianças e adolescentes. Como os pais irresponsáveis podem proteger, doutora Marcela, crianças e adolescentes nesse ambiente virtual, sem recorrer apenas a uma hipervigilância? Como fazer esse processo educativo? Hoje, muitos casos de pornografia infantil, muitos casos de assédio virtual a crianças e adolescentes são registrados. Ainda há, inclusive, uma dificuldade muito grande a nível jurídico, né? A consistência jurídica de como agir de forma jurídica nesse ambiente, mas também tem todo um impacto psicológico muito grande nessas questões. Como fazer agora com esse novo desafio que é as redes sociais, a potencialização da violência nelas?
Um grande desafio que a gente tem, né, que eu tenho quando eu atendo crianças e adolescentes, é a gente pensar em que tipo de relação que essas crianças e adolescentes estão vivenciando com seus pais e com suas mães. Muitas vezes, esse adolescente sente, essa criança, né, mais velha, se sente envergonhado de falar sobre esses assuntos com os pais e com as mães. E é interessante a gente pensar que no início da vida, é somente com os pais e com as mães que as crianças pequenas dão os seus melhores choros, os seus gritos, porque é ali que eles se sentem seguros, é ali que eles se sentem que eles podem serem eles mesmos. Com o tempo, a gente vai se distanciando disso. Muitas vezes, esses pais sobrecarregados, essas mães sobrecarregadas, vão se distanciando desse lugar de ser um lugar de escuta. E aí, o principal desafio hoje não é limitar o número de horas na frente de um computador, é sustentar o desconforto de ouvir que o seu filho ou sua filha tenha para te dizer que talvez possa te gerar algo em você que você não quer se dar conta disso naquele momento. Ou muitas vezes, a própria rotina engole esse pai ou essa mãe que, se ele parar naquele momento para escutar seu filho ou sua filha, aquilo para ele pode ser mais uma demanda. E é triste a gente pensar que muitos desses pais e dessas mães estão curando das suas próprias feridas de quando foram filhos e filhas. Então, a gente está num momento que a gente precisa pensar junto com esses pais e essas mães, aprender a ser pai e mãe desse filho que você tem. Não do filho que, porventura, você em algum momento você imaginou ou que você reproduziu o que você viveu. Então, o desafio agora é a reconstituição do diálogo. É principalmente dentro dos meus atendimentos, é trabalhar junto com essa família, as feridas que essa família tem e que muitas vezes essa criança ou esse adolescente está manifestando. a dinâmica familiar, o que eles e elas estão vivendo, e que muitas vezes eles acham que não é conversa de criança, ou não é conversa de adolescente, é conversa de adulto. Mas é a criança ou o adolescente que está manifestando que a dinâmica familiar está vivendo. Então é um trabalho que precisa sim de ajuda profissional, precisa procurar um psicólogo ou assistente social da sua escola para trabalhar junto, para pensar como que eu posso dialogar ou ter uma conversa difícil com meu filho ou com a minha filha. É um trabalho de muitas mãos, mas é um trabalho que é possível.
Poxa, emocionante agora essa fala da senhora do ponto de vista de que, como o Dando Reis canta, né? Atrás do filho vem o pai ou o avô como um gatilho sem disparar, né? É como se ficasse uma espécie de reprodução de padrões que muitas vezes atrapalham isso. Na própria identidade da educação que queremos para os nossos filhos. Tudo que a gente passou e devido ao que a gente passou, o que queríamos, né? Ter projetar nas nossas crianças. E muitas vezes desconstruir essa projeção é fundamental. Doutora, quando existe uma suspeita de violência, qual deve ser a primeira atitude?
Quando existe uma suspeita de violência, vou falar para você, né, dentro da minha trajetória como psicóloga escolar e acolhimento de famílias há 16 anos, a gente precisa fazer o acolhimento dessa criança ou desse adolescente de maneira que a gente possibilite um espaço de escuta qualificada para ela. E aí, nesse primeiro momento, não é uma escuta investigativa. Nós temos instâncias que fazem esse processo da investigação. Ali é um acolhimento. Então, o primeiro movimento da escola, o primeiro movimento dentro da comunidade ou em outro espaço institucional que essa criança ou esse adolescente esteja e que foi percebido sinais, possíveis sinais de violência, ou muitas vezes essa criança ou esse adolescente revelou para um adulto de confiança dela nesses espaços, o acolhimento é o primeiro momento. Se nesse espaço institucional tiver um psicólogo, né, um assistente social, né, como agora é previsto na legislação de ter nas escolas, a gente precisa junto fazer essa escuta para que essa criança ou esse adolescente se sinta à vontade. A gente tem que ter muito cuidado para não revitimizar crianças e adolescentes vítimas de violência. Porque se a gente faz, se ela revela para um professor, uma professora, por exemplo, e aí a gente chama a psicóloga para ela poder falar também com a psicóloga, a gente já está fazendo ela reviver a história. Se o professor foi o primeiro canal, esse professor, junto com a instituição de ensino, precisa fazer uma notificação, já prevista em lei, para que os conselhos tutelares, né, ou conselho tutelar, faça o devido, olhe para a realidade dessa criança e para as condições materiais de vida dessa criança. E a partir daí é feito todo o trâmite necessário junto com a polícia, né, e o sistema judicial, a vara da infância e da adolescência, para conseguir lidar com essa violação de direito. Mas o principal aqui, que eu acredito que nós, como cidadãos, precisamos compreender, é que nós somos os adultos. Criança e adolescente não são problemas a serem resolvidos. Se em algum momento você percebeu que uma criança ou adolescente pode ser vítima de violência, nós temos equipamentos públicos que podem olhar para a realidade dessa criança e perceber de forma legal e ética o que essa criança está vivenciando. Se for dentro de uma instituição, a instituição tem a obrigação legal. Mas nós, como cidadãos, se percebermos ou se presenciarmos uma situação de violência com criança e adolescente, nós temos a obrigação, um compromisso social de lidar com a proteção dessa criança ou desse adolescente.
Doutora, é muito bom, né, esse bate-papo que estamos tendo, muito construtivo, muito importante. Para a gente finalizar, eu queria perguntar à senhora, diante de um cenário tão desafiador, o que cada um de nós pode fazer enquanto coletivo para contribuir na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes?
João, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, no seguinte sentido. Crianças e adolescentes são pessoas vulneráveis. Muitas vezes nós estamos tratando crianças e adolescentes como se fossem animais a serem domesticados. Crianças e adolescentes estão aprendendo a conhecer o mundo por nós, adultos. Que mundo é esse que a gente apresenta por meio da fala, por meio das nossas reações, por meio das nossas relações para essa criança e adolescente. Eles estão se tornando humanos, se relacionando com a gente. Então, o nosso compromisso é, principalmente, olhar para o modo como a gente se relaciona com as crianças hoje. Muitas vezes, essa criança, essa atenção que essa criança, que ela te olha quando ela escolhe te olhar quando você passa por ela num caminho. Então, para você, para ela, você está trazendo para ela algo novo que ela quer perceber ou olhar. E ela está olhando, observando, prestando atenção, conhecendo o mundo por meio dos adultos que ela encontra no seu caminho. Então, o nosso compromisso precisa ser pela proteção da infância e da adolescência, diariamente. Não só por meio das redes sociais, mas diariamente. De modo que, o último elemento que eu gostaria de deixar em destaque é que todo adulto que escolheu ter uma criança e um adolescente, um filho, uma filha, ele necessariamente precisa entender que nenhuma relação de confiança ela é 100% segura. As relações que seus filhos e suas filhas têm, tem que ter sua supervisão. Porque a violência está dentro de casa, está dentro das relações mais próximas da família. Então, nós precisamos nos proteger e garantir o desenvolvimento integral dessas crianças e desses adolescentes.
Doutora Marcela Araújo, muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje. Psicóloga, pesquisadora na área de violência contra crianças e adolescentes, também na área de psicologia escolar. Gratidão pela sua partida hoje conosco. Foi muito importante recebê-la nesse bate-papo, que eu tenho certeza que muita gente pegou a visão e criou consciência sobre esse assunto.
Obrigada, eu que agradeço.
Maravilha, gente. Então, após um bate-papo tão importante, tão fecundo como esse, enquanto a doutora Marcela falava aqui conosco, eu me recordava do Chico Buarque cantando Massarandupió, lembrar a meninice, né? Lembrar uma meninice cuidadosa, uma meninice harmoniosa, uma meninice de responsabilidade. Então vamos para ser a cereja do bolo, para untar essa entrevista, escutar Chico Buarque, Massarandupió no Pega Visão. Cadê tu, Chico?
No mundaréu de areia, beira-mar de Massarandupió, em volta da Massaranduba, morde Massarandupió. Aquele pia, aquele neguinho, aquele psiu, um bacuri, ali sozinho, caminha. Ali onde ninguém espia, ali onde a perna bambeia, ali onde não há caminho. Lembrar a meninice é como ir cavucando de sol a sol, atrás do anel de pedra cor de areia e Massarandupió. Cavuca daqui, cavuca de lá, cavuca com fé, ó São Longuinho, ó São Longuinho. Quem sabe, de noite o vento varre a praia, arrasta a saia pela areia e sobe num redemoinho. É o chuar das ondas a se repetir. Como é que eu vou saber dormir longe do mar? Oh mãe, pergunte ao pai quando ele vai soltar a minha mão. Onde é que o chão acaba e principia toda arrebentação? Devia o tempo de criança se arrastando até escoar, pó a pó, num relógio de areia, o areal de Massarandupió. Se arrastando até escoar, pó a pó, num relógio de areia, o areal de Massarandupió.
visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
De olho na conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Quando a gente fala em direito à moradia, muita gente pensa que esse é um debate limitado ao teto, a ter uma casa para morar. Mas você sabia que o direito à moradia quer dizer muito mais do que isso? Nessa terceira parte do especial sobre a campanha da Fraternidade 2026, o De Olho na Conjuntura conversou com Regina Dantas, a tia Regi, da Coordenação das Comunidades Eclesiais de Base da Arquidiocese de Vitória da Conquista, com Juan Gonçalves, da equipe urbana do Centro de Estudos e Ação Social. Se o direito à moradia é um direito fundamental do povo brasileiro, por que ele não é atendido? E como superar essa desigualdade?
A moradia, como afirma o texto base, é a porta de entrada de todos os outros direitos. É preciso conhecer a realidade das moradias nos bairros, na zona rural. Precisamos enfrentar criticamente a especulação imobiliária que vem tirando toda a proteção das cidades, causando enchentes, tragédias, alagamentos, e que não está resolvendo a situação do déficit de moradia para quem realmente precisa. Ainda temos 6 milhões de famílias que necessitam de uma moradia. 26 milhões que moram em situações inadequadas, em áreas de risco, sem nenhuma infraestrutura. E mais de 300 mil pessoas vivendo na rua, e esse número vem crescendo a cada ano.
Embora o Estado brasileiro tenha avançado em algumas políticas públicas de moradia, como Minha Casa Minha Vida, as organizações populares vêm denunciando que enquanto essas políticas não pautarem a estrutura do problema, elas sempre serão insuficientes para resolver o déficit habitacional no Brasil. Os cadernos do SEAS têm um dossiê dedicado a esse tema, trazendo estudos e relatos de lideranças populares analisando a implementação dessas políticas públicas e os desafios dos movimentos populares para superar essa contradição histórica.
O Estado não consegue combater a desigualdade do acesso à moradia porque existe um lobby muito forte dos interesses da especulação imobiliária, dos interesses do setor turístico, que veem o espaço da cidade como um mero espaço de lucro e de exploração do povo trabalhador, do povo negro das grandes cidades. Nesse aspecto, o direito à moradia é visto mais como um gasto e não como um investimento para a elevação do nosso nível social de qualidade de vida da população.
Mas, unindo teoria e prática, reflexão e ação, quais são as principais reivindicações das organizações populares para essa questão da moradia?
As organizações populares propõem, para superar isso, uma profunda reforma urbana que provoque uma modificação do modelo de cidade que está posta. Não uma cidade voltada por grande aspecto turístico e imobiliário, mas uma cidade voltada para aquela população que mais necessita. Para isso é necessário fazer uma reforma urbana que tribute os mais ricos e desonere os mais pobres, para que a gente tenha a maior capacidade de investimento estatal, investimento público, no transporte público de qualidade, em que a lógica do transporte seja colocada através do transporte coletivo e não individual, e invista num grande mutirão, num grande investimento massivo de moradias populares construídas e pensadas pelo povo trabalhador, pelo povo pobre, pelo povo negro das grandes cidades.
Podcast Mineração em Debate. Uma produção do coletivo de comunicação do Man Bahia, debatendo os problemas das comunidades afetadas pela mineração.
A gente encerra essa série sobre o direito à moradia com um convite para conhecer a campanha da Fraternidade e o trabalho das organizações populares que atuam nesse tema. Para ver o dossiê Formas Periféricas de Morar, dos cadernos do SEAS que nós citamos nesse programa, acesse nosso site www.ceas.com.br. E até o próximo programa.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Olha aí a turma do SES colaborando com esse quadro maravilhoso no Pega Visão, de olho na conjuntura, falando de moradia e fraternidade, o tema da campanha da fraternidade 2026. O programa está chegando no finalzinho, gente, amanhã temos Hora da Terapia de toda quarta-feira, mas hoje já tivemos aqui uma reflexão psicológica também muito qualificada com a psicóloga doutora Marcela Araújo. Vamos nos despedindo então do programa de hoje e vamos nos despedir ouvindo dois clássicos, duas grandes mulheres da nossa música popular brasileira, Vanessa da Mata e a Beth Carvalho, nossa saudosa Beth Carvalho. Mas vamos nos despedir do programa de hoje escutando uma das coisas mais bonitas que temos de regravação na nossa música popular brasileira atualmente, que é a Vanessa da Mata regravando a nossa grande Gal Costa. Então a gente termina desse jeito gostoso aqui hoje na tarde dessa quarta, dessa terça-feira, perdão, quarta e amanhã. E eu desejo uma excelente continuidade de dia para vocês. Lembrando que há previsão de chuva da Codesal aqui em Salvador, ventos fortes, rajadas de vento. Toma cuidado aí, qualquer tipo de intempérie urbana, aciona a Codesal de Salvador. Previsão de muita chuva a partir de hoje, nos próximos dias, aqui em Salvador e na região metropolitana, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e vamos terminar com ela, Vanessa da Mata, cantando Gal Costa.
Que não vês, se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo. Se eu só pergunto onde vai. Se quiser saber se voltas logo, you don't know. Nada mais vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Você precisa visitar. Se eu não sou feliz, são só ciúmes, nada mais. Mais de uma vez flagrei os seus lábios na intenção do nome de outro alguém.
cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão!
Da areia andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosa.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor.
Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
O programa Bandeira Azul reconhece as praias que protegem o meio ambiente. A distinção é concedida todos os anos pela Fundação para a Educação Ambiental. Uma pesquisa feita pela Universidade Positivo e pela Fundação Getúlio Vargas avaliou 16 praias do Brasil certificadas nas regiões Sul e Sudeste e constatou que os locais tiveram influência positiva no turismo, na qualidade dos serviços e também na gestão ambiental. O levantamento também reforçou que para manter a certificação é preciso ter uma rotina administrativa, um orçamento específico, uma equipe técnica designada, além de fiscalização contínua. Entre os pontos críticos apontados pelo estudo está a articulação entre diferentes áreas da gestão pública para além das secretarias de meio ambiente. As limitações regionais também afetam diretamente os municípios pequenos, que possuem orçamento reduzido e estrutura técnica menor do que as grandes prefeituras. Um ponto de alerta dos pesquisadores é que a bandeira azul não seja usada como greenwashing, a chamada maquiagem verde. Os turistas estão cada vez mais exigentes quanto à proteção ambiental e buscam lugares que efetivamente adotam práticas sustentáveis. A pesquisa deve, no futuro, avaliar as praias das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Whispering the words melt everyone.
Piau FM 106.1.
As neblinas das manhãs fazem não te encontrar, difícil até te procurar. Ah, mas com você queria estar, pro dia poder clarear e o coração reencontrar. O amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde
é que foi? Me faz imaginar, procuro a forma de enxergar nós dois chegando em algum lugar. Ah, se a gente um dia amanhecer, se sonho pode acontecer, se o coração responder, o amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. A esconder você, onde é que foi? Parar, por que será? Amor, é onde eu queria estar com você.
Giro de notícias.
Uma pequena amostra de saliva pode revelar muito sobre a nossa saúde. A técnica já é usada para detecção de vírus, bactérias e até sequenciamento de DNA. Pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros, por exemplo, resultou na criação de um biosensor em formato de chip que, combinado com inteligência artificial, é capaz de identificar sinais de metástase de câncer de boca. O projeto é conduzido por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada em Campinas, em São Paulo. A pesquisadora da instituição, Adriana Franco Paes Leme, relata que os estudos começaram em 2014, com a análise da quantidade de proteínas com e sem metástase.
E a metástase está associada ao pior prognóstico. Então, quando o paciente chega para avaliação pelo oncologista, se ele tem a metástase, o oncologista tem que tomar algumas decisões terapêuticas importantes. Então, a gente vem com essa tecnologia, na época, focada em espectrometria de massas, para tentar quantificar essas proteínas ou essa assinatura de prognóstico para ajudar o oncologista. Tanto de uma forma relativa como de uma forma absoluta, essa assinatura de prognóstico foi muito eficiente em separar os pacientes com e sem metástase linfonodal.
A pesquisa do biosensor já utilizava um método sólido estruturado em 60 amostras de pacientes com e sem metástase. Agora, a iniciativa vai contar com um volume 13 vezes maior do que o inicialmente previsto.
É um privilégio para nós estar dentro do CNPq e permitir trazer essa tecnologia e avançar nessa tecnologia. Então, esse é um dos projetos escolhidos para que a gente torne esse biosensor, esse protótipo funcional para levar essa tecnologia para os diferentes profissionais do Brasil.
A pesquisadora relata ainda que com o biosensor e a maior precisão de informações, será possível evitar 70% das cirurgias e altos custos desnecessários com procedimentos indicados em caso de metástase. Os pesquisadores agora atuam junto aos hospitais para definir equipes e atingir 800 amostras de pacientes para avaliação, bem como para o aprimoramento da tecnologia. A expectativa é que essa ferramenta esteja pronta para ser usada no sistema público de saúde em 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM, conectada em você.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all.